Oi, olha quem cá está. Os dois hostéres. Mostrem lá o álbum de família às pessoas, vá. O acasamento de cromos, sei lá. Já sabem. 3 vezes 9, 27 minutos. Está a contar.
Pedro.
Margarida, que alegria, estava desejando este momento, hein?
De voltarmos a falar da família.
Totalmente, porque a nossa família é tão bonita que gosto muito de encontrar tantos personagens. Já passou um mês.
É verdade.
Vejo que o tempo passa muito depressa, hein?
E agora estamos num tempo muito especial, já que estamos a falar do tempo, não é?
Uau, o tempo de Quaresma. É um tempo para mim maravilhoso, não? Porque é um caminho a viver, não? De experiência, de acompanhamento de Jesus Cristo na sua vida a Jerusalém, para morrer e para ressuscitar. É um tempo de vida, não?
Sim, eu acho que termos a oportunidade de viver diferentes tempos todos os anos no nosso caminho cristão é uma graça, porque a nossa vida cotidiana não está assim tão dividida em tempos quanto isso. Os dias vão sucedendo. E haver tempos específicos para estar mais atento a uma coisa ou a outra coisa é quase como uma chamada de atenção que nós temos e uma ajuda para diferenciarmos os momentos do ano, de um ano inteiro, não é? Conseguimos
totalmente
focar em coisas diferentes.
E nos permitem trabalhar em nós em momentos do nosso encontro,
sim,
pessoal com Jesus Cristo, da nossa vida de fé e também da nossa vida como comunidade, não? Porque estes tempos são tempos de encontro com os irmãos para experienciar a presença do ressuscitado no meio de nós, não? Portanto, são necessários estes tempos.
Sim, e nós crescemos muito em comunidade por podermos viver estes diferentes tempos juntos.
E este ano, Margarida, foi muito, muito interessante, não? Porque terminamos Natal, começamos o tempo comum, que foi muito bonito, Jesus que inicia a sua missão, começa a chamar, e terminou pronto.
Pois foi muito
5 domingos,
tempo.
Porque foi um sexto, mas já o primeiro era festa. Então foi tudo muito curto e eu necessitava mais tempo comum, mas tranquila que chegará.
É engraçado também que este episódio nós fazemos entre o 27 e o 27 e vai nos deixar ali mesmo, vamos ficar no Domingo de Ramos, porque o Domingo de Ramos vai ser 24 e por isso quando gravarmos o episódio seguinte do 27 já vamos estar a olhar para o tempo da Páscoa.
Eu pensei, quando comecei a estudar personagens deste mês, disse, oh meu Deus, todo o tempo de Quaresma que termina justo com o início da Semana
pensado,
Santa.
Tudo pensado, Pedro.
Não?
Tudo e pensado.
O Senhor ajuda um pouco também, não é?
E neste tempo, olhando um bocadinho para o caminho que vamos fazer, para os Evangelhos, fomos para João. Parece que João tem sempre uma preponderância nos momentos mais...
Sim, eu acho porque ele tem uma visão de conjunto,
sim,
uma visão mais teológica, não? É muito mais elaborada.
Pois
e
é.
Quando chegam estes momentos, ele já é o último que escreve, não? Que conhece já praticamente tudo o que disseram de Jesus. E ele tem uma visão muito mais geral que ajuda, não, a viver estes momentos de outra maneira, não? Eu
sim,
gosto muito, muito de João.
Pois é, e também é um evangelho muito rico, com toda a questão dos sinais e com todo o simbolismo que traz, as palavras próprias, tudo o que traz João. Faz com que nós também possamos aprofundar de outra forma, não é?
Totalmente. E ele não é tanto narrativo.
Uhum,
João não conta,
é
não conta,
sim,
histórias, não? Sino que ele partilha a sua experiência, depois já de trabalhá-la também com a mente, não somente com o coração, não? Portanto, é o evangelista para estes tempos fortes.
Claro. E então tu agora andaste por estes domingos à procura de familiares para nos trazer.
Sim, e gostaria de vos apresentar três personagens que fazem parte desta família, muito diferentes, não?
Então.
Mas que cada um à sua maneira, eu acho que tornaram possível que sejamos como somos neste momento. E o primeiro, Margarida, é Ciro.
Ciro.
Sim, o primeiro é Ciro. E vejo o olhar de espanto na tua cara, mas como é possível?
Saíste dos Evangelhos, estás nos Domingos, só que foste ao Antigo Testamento.
Totalmente. Sabes, Ciro era um rei, o rei de Pérsia, um pagão. Pagou parte da família, uma personagem que não fazia parte do povo escolhido de Israel, não? E por incrível que pareça, tornou-se um instrumento de Deus para pôr em prática o seu plano de salvação, não? Deixe-me contar-vos um pouco mais.
Conta assim, deste por favor, homem. Que eu acho que a maior parte de nós não estamos muito habituados a ouvir falar de Ciro, não é?
Pois sabéis muito bem que a Palestina, que neste momento é tão actual,
sim,
tristemente, não? Era um lugar de passagem para as grandes potências da época, Egipto, Babilônia, Síria, Fenícia, não? E é por isso que em muitas ocasiões o povo de Israel se aliou a uma ou a outra, segundo os interesses.
Sim.
Contaminando-se também, muitas vezes, com as suas religiões e o culto dos seus deuses. Devido à sua situação geográfica, foi também invadido em numerosas ocasiões.
Sim.
Em 586 a.C., há muito tempo, hein?
Sim.
Nabucodonosor, aprendam este nome, Nabucodonosor.
Acho que esse é mais conhecido.
Sim, quando as pessoas estão em missa para ler, meu Deus, Nabucodonosor, terrível. Bueno, pues Nabucodonosor conquistou Jerusalém e deportou os israelitas para a Babilônia, não? E aí viveram durante cerca de 50 anos, falam de 70, 60, cerca de 50 anos de exílio e de escravatura. Não? Mas surgiu a figura de Ciro, rei de Pérsia, que conquistou a Babilônia em 538 a.C. E a primeira grande decisão que tomou foi acabar com o exílio dos israelitas e também de outros povos, não? E assim permitiu que os israelitas exilados regressassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo destruído. É muito belo o texto do livro das crônicas que leremos, não? No quarto domingo de quaresma.
Sim.
Que bom, que experiência lá de Ciro encontrar os israelitas e o seu Deus, não? Encontrou algo neles tão importante que permitiu que fossem, que regressassem a casa, não? E Ciro tornou-se num instrumento de Deus para libertar o seu povo do jugo da Babilônia.
Há uma coisa que eu admiro muito no povo de Israel e é uma das coisas que mais me surpreende e mais me comove de alguma maneira. É como é contado que quando o povo de Israel esteve na Babilônia, o mais normal, o mais natural, o mais esperado era que chegassem à conclusão que foram abandonados. E, no entanto, o que é que eles fazem? Eles reafirmam a sua fé e a sua crença no seu Deus e que começam a escrever uma história deles enquanto povo. E é nesse momento que surge. Como é que num momento destes, aquela identidade deles ainda fica mais marcada?
Total.
É mesmo bonito. E isso vai-se ver em tudo. Isaías vai falar de Ciro como ungido de Deus.
Totalmente.
É comovente ver como os israelitas, o povo, vão sempre ver a ação de Deus em tudo. E vão ver, Ciro fez isto porque Deus já estava a atuar através dele.
Ungiu a Ciro para libertar a
Antônio. Exatamente. Incrível, não? Como é que eles conseguem olhar tudo como mediação de Deus? Como Deus nunca esteve desatento nem distraído. E tudo o que lhes aconteceu, vindo de sítios absolutamente improváveis. Quer dizer, o rei da Pérsia é o rei da Pérsia, mas eles dizerem que o rei da Pérsia faz isto porque é Deus que está a agir através dele e porem na boca de Isaías a profecia e porem nas crónicas e tudo isso, é, pronto, acho que é...
E o chamam ungido de Deus.
Ungido, claro, o Messias. É muito...
Pois, era impactante. Por isso, Margarida, que queria recuperar a Ciro, não? Porque nele vejo a muitas pessoas, não, que não partilham a nossa fé,
sim,
mas que são verdadeiros construtores do reino de Deus, pela sua presença, pela sua palavra, pelas suas ações, e de alguma maneira também formam parte da nossa família.
Pois.
Bueno, este era o primeiro.
Ah, boa. Agora o segundo. Disseste que eram três?
Claro, claro. Oi, o segundo. O segundo, Caifás.
Caifás, Caifás. Pedro.
Está perto a Semana Santa, é o final de um processo.
É quando nós chegamos lá, não é?
Claro, e neste caminho...
No último domingo.
É isso. Neste caminho, os fariseus, os escribas, os sumos sacerdotes van a jogar un papel muy importante,
sí,
¿no? No desenlace de todo esto. Sí, sí, el segundo personaje Caifás, un sumo sacerdote en la altura en que Jesús fue crucificado y en gran medida aquel que tomó la decisión de matar Jesús, ¿no?
Sí.
O povo judeu, sabemos bem, tinha as suas tradições, os seus livros sagrados, as suas regras, e naturalmente também tinha a sua hierarquia religiosa, é justo, que também tinha o poder de julgar e de condenar em assuntos correntes, não? O Sinédrio era o supremo tribunal dos judeus e estava composto por 71 membros divididos em três câmaras: a dos sacerdotes, a mais importante,
sí,
a dos escribas e a dos anciãos. Bueno, pois Caifás é a expressão máxima do fanatismo religioso em que se tinham instalado os chefes do povo, os sacerdotes, os escribas e fariseus, ¿no? O judaísmo tinha gradualmente posto de lado a experiência de Deus da aliança, que caminhava com o seu povo, que perdoava a sua infidelidade, vezes sem conta, sempre, que pedia para cuidar das viúvas e dos órfãos. E, em vez disso, tinha-se optado por uma adesão estricta à lei, que se tinha tornado uma teia de regras e tinha perdido o seu coração.
Sim.
Era um momento difícil, não? E Caifás representava isso. E mais, Caifás representa também a corrupção, que consiste em utilizar o poder para eliminar qualquer dissidência que ameace o sistema estabelecido e o poder da casta dominante, não? E todos nos lembramos das suas palavras: convém que, sim, alguém morra pelo povo.
Em João, não é?
Em João.
Depois do sinal do Lázaro.
Total. O julgamento de Jesus é a prova definitiva, um julgamento absolutamente manipulado, mesmo contra as próprias leis dos judeus. Um dia podemos falar disto, porque é interessante, pois, al menos 30 normas. Não,
para um julgamento.
Sim, não cumpriram no pois, julgamento de Jesus.
Eu acho que não temos noção disso, de que eles, no, sim, julgamento de Jesus, foram contra a sua própria lei.
Eu fiz um estudo que gostei muito, um dia vamos falar,
pero, sim,
um exemplo, não? O tribunal não podia reunir-se na víspera de um dia de festa, nem o dia de festa. E este,
sim,
se reúne à víspera da festa, não? Era necessário que pelo menos duas testemunhas depusessem separadamente.
Pois.
Não existeram.
Pois não.
A sentença não podia ser proferida no mesmo dia e muito menos na própria casa do sumo sacerdote. Estava tudo errado.
Eles
estavam
com
errado,
muita pressa e nós sabemos porquê.
A corrupção do sistema, não? E o mais triste é que se tratava de pessoas formadas, de pessoas religiosas, não? Encarregadas de acompanhar o povo na sua experiência de fé. Como podemos imaginar, Margarida, rapidamente me vêm à mente situações semelhantes que vivemos na nossa igreja ao longo dos séculos, que vivemos e que estamos a viver, que é o pior, não? Eu acho que todos nós conhecemos cristãos que se julgam detentores da verdade, de toda a verdade, e que ousam julgar e condenar aqueles que não pensam como eles, não? Cegos, que não se abrem à procura da verdade, à tentativa de encontrar a vontade de Deus para os homens e as mulheres de hoje, neste momento particular da história, não? E recorda-me como a nossa prática religiosa se reduziu muitas vezes ao cumprimento de uma série de regras e costumes, jejuns, orações, obrigação de ouvir missa, e matamos a alma, o coração do Evangelho.
Sim, parece que é algo muito... Não está só reservado a uns quantos que calharam de ser más pessoas, entre aspas. Mas parece que é algo muito, muito humano quando não estamos vigilantes, de começar a cair em regras, a cristalizar as coisas, porque sempre se fez assim, portanto agora não se vai fazer diferente, em ficar assustado quando vem alguém que quer mudar alguma coisa, seja no que for, mas quando nos começamos a apropriar dos nossos pequenos quintais e alguém chega e ameaça pôr a mão no... naquilo que para nós já é o nosso pequeno domínio, não é?
Como reacionamos, meu Deus?
A reação é muito, muito violenta. E aqui Jesus, de facto, tudo o que nós vemos dele é alguém... É outra coisa, não é?
A liberdade.
E o que ele mexeu, mas em termos de sociedade, o burburinho e o que ele mexeu ali, eles andavam cheios de medo desde o início.
Por isso invito-vos durante este próximo mês, em cada evangelho, a olhar para os fariseus, os escribas, as intenções. Ei, gente preparada, sim, gente boa, gente que acompanha, mas que buscam, não? Buscam a verdade, sim, buscam todo o contrário, não?
Os fariseus andam desde o início sempre a entalá-lo, a tentar entalar Jesus, sempre.
Graças a Deus, não todos, porque o terceiro, a terceira, não, pessoa que chega hoje... Era fariseu.
Eu tinha uma suspeita de que tu irias a este, porque este eu acho que nos é bastante querido, não é?
Oh, sim. Eu gosto tanto. É Nicodemos.
Nicodemos, sim.
Sim, é minha terceira personagem. E gosto
aparece-nos
tanto
quase no início, agora do não logo no início, nós primeiro vemos Jesus. Isto é engraçado, porque mesmo no próprio, na forma como está montado o tempo da Quaresma, Jesus chega a Jerusalém.
E na quarta semana.
E depois tem um encontro com Nicodemos. Nicodemos vai ter com ele. E depois, no final, depois está um bocado trocado, mas é a entrada, a terceira entrada, vai, se for no Evangelho de João, é a derradeira entrada de Jesus em Jerusalém. E depois também vamos ver um encontro que ele tem com os gregos que vão procurá-lo.
Onde está o Wally?
Onde está?
Quem? Onde? Está ali!
Olha!
Olhemos de cima para baixo. Vejamos os pontos em movimento. Tudo o que vemos, quando olhamos de cima, são pontos em movimento. Quando olhamos do alto, tudo o que vemos são direções, pontos que descrevem trajetórias em direção a alguma coisa. Aproximemos o olhar. Os pontos começam a ganhar outras formas. O centro para onde correm é uma cidade, Jerusalém. O tempo é de festa, dirigem-se todos para lá. Foquemos o olhar num ponto. Façam comigo essa aproximação, do alto para o baixo, lentamente, como quem cai. É só um ponto. Aproxima-te mais, uma pessoa, mais ainda, vê a cabeça, mais, vê o corpo, os passos, as roupas, mais ainda, um homem, rodeado de outros homens. É dele que vos quero falar hoje. Este homem, no meio de outros homens, que sobe pela primeira vez a Jerusalém em dia de festa. O que vê, nunca antes se tinha visto. Vai ali alguém em cima de um jumento, entrando na cidade, rodeado de gente, de gritos, de entoações, gente que abana folhas largas, verdes, chamam-lhe rei. Ele fica deslumbrado. Quem é este? Vai atrás dele. Ele e os que vieram com ele olham uns para os outros e seguem atrás da multidão. Digo-vos agora o que não vos tinha dito antes. Aproximemo-nos mais deste homem que segue Jesus, que o vê pela primeira vez, num cenário apoteótico, este homem que sobe pela primeira vez a Jerusalém com os companheiros. São estrangeiros, gregos, ficam deslumbrados com os sinais que ele faz. Chegam mesmo na hora certa, irá dizer Jesus já daqui a pouquinho pela primeira vez. O nosso homem segue atrás da multidão. Quando dá por si, já vai a correr, já vai empurrado, atraído, puxado pela força daquele núcleo, eletrão na órbita, atração atômica, nuclear. O desejo de o ver é agora maior do que tudo o que já experimentou antes. Dentro dele, só três palavras. Quero ver Jesus. Quantas vidas cabem dentro do verbo? Ver. Duas vidas. Antes do encontro, depois do encontro. No meio, uma vírgula, como se fosse caminho em direção ao dentro mais dentro. Quero ver Jesus. Quero ver Jesus. Quem é que pode levar-me a ele? Pensa, procura, pergunta, mas como fala outra língua, não o entendem. Um aponta para o outro, estão a ver, e outro para o outro, abanam a cabeça, encolhem os ombros, até que alguém vai chamar um dos dele, que talvez o entenda, Filipos, nome grego, como o dele. Este fala a mesma língua, a este ele vai pedir com as palavras todas o que já não aguenta dentro de si. Quero ver Jesus. Há de lembrar-se. O homem que quer ver há de lembrar-se deste momento, quando o levarem para o matar uma vida inteira depois. No princípio é o verbo, quero ver. No meio, uma vida inteira, toda nova. No fim, aquele lugar para onde irá arrastado, pedras prontas para lhe atirar. E ele há de pensar como o mestre, ninguém me atira, sou eu que a dou. Os seus olhos postos nele, não vai ficar nada por dizer. No princípio era o verbo, quero ver. No fim, será o verbo conjugado, eu vejo. Ele vê, com os olhos postos no céu, há de dizer, vejo o Filho do Homem, no lugar de honra à direita de Deus. Ele vê. Digo-vos agora o que não vos tinha dito antes. Este homem... O grego que acaba mesmo de dizer a Filipe, quero ver Jesus. Tem um nome, já terão ouvido falar dele. Chama-se Estevão.
Mas onde está?
Ei, está ali.
Onde está o Ali?
Nicodemus era um líder religioso judeu. Antes falei não muito bem deles, não? Agora tem,
era um
tem
deles.
De cambiar. Era um deles.
Era um deles.
Pero era um homem que aunque pertencía aos fariseus, a seita religiosa máis rigurosa e influente de Israel, coñecía moito ben, era un mestre das escrituras e interesouse por Jesús depois de ouvir falar dos sinais que le facía. É moito bonito como o Evangelio diz-nos que le foi visitar a Jesús de noite. Noite no exterior, fora, e eu acho que em grande parte noite no interior da
parece
sua vida.
Parece que sim, não é?
Sim.
Pela conversa.
Ah, totalmente. É difícil perceber que Nicodemus vá sozinho. Talvez não quisesse que ninguém o acompanhasse para não complicar a sua reputação de grande entre os judeus, não?
Claro.
Como não tinha ninguém para o acompanhar, porque tampouco ninguém tinha... uma grande preocupação interior, não?
Sim, o Nicodemus está numa posição muito particular. O Nicodemus poderá ser um daqueles que no dia nós estamos no capítulo 3 de João e no capítulo 2, que é o evangelho da semana anterior, é quando Jesus entra pelo templo, começa a deitar aquilo tudo abaixo e há fariseus e líderes que vão ter com ele e perguntar-lhe o que é que andas a fazer, que sinais são estes. Nicodemus podia perfeitamente ser um destes.
Totalmente.
Que ficou interpelado por tudo isto e que no dia, no dia a seguir, ou que depois acontece-lhe, fica mexido.
Porquê? Porque era um homem honesto. Que bom ouvir estas palavras dos seus lábios quando se dirige a Jesus nesta noite, não? Rabi, sabemos que vieste da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemus reconhece que Deus está com Jesus.
Sim.
E isto requiere uma capacidade intelectual de um homem sensato, não? É interessante como Nicodemus esta noite não vai para ficar em silêncio.
Sim,
mas para fazer perguntas, para saber, para obter um sentido e uma razão para a sua vida. Ele estava em búsqueda, não? Não sabemos muito bem, não, de que falaram, porque o texto não diz como en cuando Nicodemus regresa a casa depois de falar do espírito, de todo isto
que falamos. Mas nós sabemos o que é que acontece a Nicodemus.
Totalmente, né? Porque regressou de outra maneira a sua casa, não? Regressou de forma diferente. Regressa à noite, mas com mais luz. E não sabemos se Nicodemus se tornou discípulo de Jesus neste momento, mas sabemos que foi uma noite decisiva para ele. A sua memória e a sua influência nunca o abandonou. De facto, no capítulo 7, sim, também de João, vemos-lo defender Jesus perante alguns fariseus, pedindo-lhes que o escutem para antes de julgar.
Sim.
Era norma judia. E Nicodemus apela à lei.
Dá a ideia que Nicodemus está a fazer ele próprio um caminho. Ele, no capítulo 3, aproxima-se de Jesus à noite. E no capítulo 7, como estás a dizer, toma partido por ele. E depois, no final...
Interessante, no capítulo 19. No final, outra vez. Nos preparativos para o enterro de Jesus, Nicodemus aparece... De novo, ¿no? Trazando una mistura de mirra y aloés. Y de alguna manera diciendo públicamente, eu acredito neste hombre,
claro,
que morreu.
Sim, porque e a quantidade de mirra, de aloés, de perfume que ele leva, era para ungir um rei, eram quilos de...
Total.
E ele vai ungir Jesus como se ungia um rei. Parece que Nicodemus começa este caminho à noite e João, ainda por cima, é muito simbólico na questão da luz, é uma dos grandes símbolos de João, e é como se Nicodemus fosse fazendo ele próprio um caminho em direção à luz, em direção a ver quem Jesus é. E ele vai fazendo esse caminho entre alguém que é um profeta admirável para alguém que é o filho.
Concordamos, Margarida. Achas então que ele é um homem extraordinário?
Eu, Nicodemus, sim, sabes? Uma vez, na próxima, sonhei, acordei a pensar assim.